Tribunais de Contas do Brasil. A decisão foi divulgada em um novo desdobramento, ADPF 854, ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que trata da transparência, rastreabilidade e controle das emendas parlamentares. O ministro reitera em sua decisão que somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas, não havendo espaço para a existência de emendas de terceiros, ora compreendidos como não detentores de mandato parlamentar. O trecho faz referência às operações da Polícia Federal que na última semana indicaram o envolvimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e de Eduardo Cunha na orientação de emendas. Dois que não têm mandato, mas que são ligados às suas respectivos partidos, têm poder de mando, simplesmente estavam tendo emendas parlamentares. Não só isso, recentemente, sexta-feira, o Portal da Transparência apresentou que mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais não se conseguiu identificar quem mandou, quem foi o político que mandou, para quem mandou, quem recebeu e o que foi feito. Eu fico impressionado como essa turma, os políticos costumam esconder essa tal das emendas parlamentares, né? Antes tinha as emendas PIX, aí vão criando outros mecanismos, né? Sempre com o objetivo de esconder os valores de que eles direcionam, supostamente direcionam, para atender a população das suas comunidades, os seus prefeitos, enfim. Num contexto em que a gente sabe que, embora tenha um pouco de folclore nessa história, mas no fundo é bem parecido. Político sempre gostou de dizer tudo o que faz, né? Se ele dava um pé de sandália, ele falava. Se ele dava um qualquer coisa para a comunidade, ele falava. Agora, quando envolve milhões e milhões e milhões, simplesmente eles não querem dizer. A maioria esconde, né? Aí você não sabe. O dinheiro saiu, sai do governo, passa para um mecanismo que ninguém consegue rastrear boa parte desse dinheiro, vai supostamente para a mão de alguns prefeitos e também ninguém sabe o que é feito desse dinheiro, né? E quando a gente fala, quando a gente reclama, quando o ministro Dino faz essas observações, reclama, cria mecanismo para tentar barrar isso, pronto, vira inimigo número um, né? Porque está errado, porque é prerrogativa do deputado ter as suas emendas impositivas e tal, não tem nenhum problema, né? Até tem, mas vamos lá, tudo bem. A legislação permite, então você tem direito às suas emendas aí. Mas qual é o problema de dizer exatamente quem está mandando, para quem está indo, aonde está, quem está recebendo, para que conta está indo isto, que serviço vai ser feito com esse dinheiro e se foi feito? Não tem, qual é o problema dos deputados abrirem esse jogo? Aí não tem jeito, vai ter que passar esse dinheiro via Receita Federal. Se quiser, resolve. Bota o COAF em cima e todo o dinheiro que sair das emendas parlamentares passa pelo COAF, pelo Banco Central, para depois chegar na Prefeitura. Aí a gente vai saber quem mandou, para onde foi e o que foi feito. E ter uma fiscalização. Porque se não tiver, ó, fica o dito pelo não dito. Dizem que os deputados cobram uma comissão de 30% para cada dinheiro que ele manda para a Prefeitura. Pelo menos é isso que o povo fala. Amanhã a gente vai estar aqui, Jorge Araújo, que é deputado federal. Eu vou até tocar nesse assunto com ele amanhã. Vou perguntar se ele tem emenda, se ele já mandou alguma, se ele cobrou alguma comissão, ou se ele sabe exatamente para quem ele mandou, se é que ele teve já algum direito, né? Porque às vezes você está cobrindo um mandato, você não tem direito a nada, né? Viu ontem como é que é o nome dele? Falou aqui com a gente ontem.
Marcelo Nilo.
Marcelo Nilo. Só eu sou deputado, mas você sabe, né? Eu sou deputado. Os cargos e as benesses não estão comigo, pelo menos por enquanto. Bem, acabou nosso tempo aqui, vamos para o bloco comercial e a gente volta já já. 6:30.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível.
a Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:34, 6:34. Boa noite. Você está no Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. As contas da gestão do Consórcio Nordeste em 2020, sob responsabilidade do então governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, quer dizer, ex-atual ministro, né? Entraram na mira do Tribunal de Contas do Estado. Em parecer técnico, auditores recomendaram a reprovação das contas ao apontarem erros administrativos grosseiros na compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19. A auditoria trata da aquisição de ventiladores pulmonares da empresa Hempcare, representações contratadas pelo Consórcio Nordeste. Segundo o relatório, a negociação apresentou falhas consideradas graves, incluindo o pagamento antecipado de 48 milhões por equipamentos que nunca foram entregues nem o dinheiro devolvido. Os técnicos também apontaram que a contratação foi autorizada sem a devida verificação das condições da empresa, que possuía capital social reduzido. Não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para comercializar equipamentos médicos e foi escolhida mesmo após alerta sobre riscos da operação. Além de Rui Costa, o parecer responsabiliza também o secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Ambos poderão ser obrigados a ressarcir os cofres públicos caso a recomendação seja acolhida ao fim do processo. Depois da análise dos conselheiros, a decisão sobre a aprovação ou rejeição das contas caberá à Assembleia Legislativa da Bahia. Em sua defesa, Rui Costa sustentou que a contratação ocorreu em um cenário excepcional de emergência sanitária e escassez mundial de equipamentos, o que ainda assim não justifica nenhum esforço do Estado aí na gestão do Rui Costa em recuperar esse dinheiro, né? Simplesmente quase 50 milhões de reais foi para o ralo, né? E ontem ele até falou disso aqui também, o deputado federal comentou sobre essa situação ontem aqui também, dos respiradores. Quase 50 milhões foi pago de forma antecipada pelo grupo do governador Rui Costa, e que ele era o coordenador na época dessa uma espécie de associação, né, alguma coisa do tipo, e que não se tomou nenhuma providência, né, para que esse dinheiro voltasse e não se tomou os devidos cuidados para uma empresa que cuidava de medicamentos relacionados a cannabis, né? Coisas ligadas à maconha, que é a folha da cannabis. Então, agora o Tribunal de Contas está dizendo aí que alguma coisa errada não está certa.
Pacientes internados na maternidade e Hospital da Criança, deputado Alan Sanches, recebeu uma visita especial na última quinta-feira, dia 9. O Cão Terapeuta, a iniciativa realizada em parceria com o projeto Caralâmpia, proporcionou momentos de interação entre o animal, crianças internadas, familiares e profissionais da unidade, integrando as ações de humanização do atendimento hospitalar. Segundo a gerente médica da maternidade, Sara Teixeira, a ação tem como objetivo tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor para pacientes e equipes. O objetivo principal da visita é humanizar o ambiente hospitalar. A presença do cãozinho visa quebrar a rotina tensa e muitas vezes dolorosa da internação, levando momentos de leveza, descontração, afeto tanto para a criança internada quanto para os funcionários da instituição que lidam diariamente com uma carga e estresse. A médica explicou que a terapia assistida por animais podem contribuir para a recuperação dos pacientes e oferecer benefícios que ultrapassam o aspecto emocional.
Dois trechos de proteção de encostas na rua Santo Antônio, no bairro do Lobato, foram entregues hoje pela Defesa Civil de Salvador. As intervenções executadas com a aplicação de geomanta beneficiaram diretamente 37 famílias que residem na localidade. As obras da Prefeitura contemplaram uma área total de 750 metros quadrados, dos quais 280 metros quadrados, trechos 01 e 470 metros, com investimento somado de aproximadamente R$ 140 mil. Reais. A técnica utilizada garante proteção contra erosões e deslizamentos com durabilidade superior a 10 anos e baixo custo de manutenção. Durante a entrega, foi autorizada também a terceira etapa da obra, que deve começar nas próximas semanas, com conclusão estimada entre 20 a 30 dias após o início dos trabalhos.
Um garimpeiro está desaparecido há uma semana após sair de casa para uma área de extração de ouro na cidade de Jacobina, aqui no norte da Bahia. Até esta terça-feira, o trabalhador ainda não havia sido encontrado. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi identificado como Roberto Reis dos Santos, de 53 anos. Conforme apurações... O local era o destino do trabalhador, é conhecido como Morro do Ouro. A Guarda Civil informou que o garimpo clandestino de ouro é realizado na área. Durante o fim de semana, busca pelo garimpeiro foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e guias locais. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina. Informações sobre o paradeiro do trabalhador poderão ser repassadas às autoridades anonimamente por meio do 181.
O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, decretou estado de emergência na BR-324, no trecho da cidade de Simões Filho. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje, uma semana após o surgimento de crateras na rodovia. Conforme o DENIT, o decreto de estado de emergência leva em consideração a necessidade de intervenções imediatas no trecho. Na decisão, o departamento afirmou que a pista apresenta um recalque decorrente do processo erosivo do trecho. A medida considera a necessidade urgente de ações por parte do DENIT para garantir a segurança dos usuários da referida rodovia, devido ao acentuado recalque da plataforma rodoviária decorrente de processo erosivo sobre obras de arte corrente de drenagem transversal. Ô, gente, essa conversa bonita toda aí que eles mandam na justificativa, quer dizer o seguinte, é um buraco, viu? Vamos resumir. Uma cratera que abriu na BR-324. Aí eles mandam uma nota cheia de nó pelas costas. Não, porque não, é um buraco. Resolva esse negócio desse buraco para ver se resolve o problema de quem transita ali na BR-324. Tá tudo certo, viu? É emergência? Tá, foi decretada emergência, significa dizer que isso facilita na hora de liberar uma verba, pode ser feito, por exemplo, serviço sem a licitação, a devida licitação, porque o processo de licitação é mais demorado. Mas o importante é que resolva e descubra o porquê exatamente dessa erosão. Pronto, está dado o recado, todo mundo sabe que tem uma erosão enorme, uma cratera. Já aconteceu isso uma outra vez, na rodovia BR-324, no trecho de Simões Filho, que vem trazendo uma série de transtornos para quem transita ali, naquela região.
Após reclamar de uma ligação de irregular de energia em sua casa no bairro do Curuzu, em Salvador, um homem de 61 anos e seu filho foram atingidos por golpes de faca na segunda-feira. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. De acordo com vizinhos, o homem comprou o imóvel no Curuzu e descobriu a irregularidade na rede de energia que foi retirada num primeiro momento, mas voltou a ser instalada e acabou gerando uma discussão. Ao retornar para casa na segunda-feira, o homem foi atingido por golpes de faca, o filho dele também, que é deficiente. Ambos foram socorridos e encaminhados para a unidade de saúde. O idoso, de 61 anos, foi transferido para o HGE, que é em virtude da gravidade do ferimento. Não há informações sobre a identidade do suspeito do crime, que está foragido. Em nota, a PM informou que foi acionada após duas pessoas dar entrada na unidade de saúde no Curuzu, proveniente de uma situação ocorrida na Avenida Progresso. Uma guarnição esteve no local e constatou o fato. Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar um suspeito, mas ninguém foi preso. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil e o policiamento foi reforçado na região. Também, nota enviada, a Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia Territorial, ali na Liberdade, investiga as circunstâncias em que um homem de 61 anos foi atingido pelo golpe de arma branca. Segundo o Civil, guias para exames de lesão corporal foram expedidas. Diligências e oitivas serão realizadas para identificação da autoria e da movimentação do crime.
A circulação de ônibus metropolitanos que atendem o bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador, sofreu alteração hoje. As linhas que passam pela localidade tiveram funcionamento reduzido e só operaram atualmente até agora às 18 horas, após um tiroteio registrado na região. O aviso foi divulgado pelo Sindicato Rodoviários Metropolitanos, que informou a suspensão parcial da operação como medida preventiva para preservar a segurança dos trabalhadores do transporte e dos usuários. De acordo com a entidade, a mudança afeta 6 linhas metropolitanas que circulam pelos bairros. Entre os itinerários impactados estão Jambeiro, Estação Aeroporto, Areia Branca, Estação Aeroporto, Viver, Salvador, Estação Aeroporto, Águas Claras, Areia Branca, Estação Mussurunga, Jambeiro, Areia Branca e Itapuã. O sindicato orientou rodoviários e passageiros sobre a alteração temporária no serviço e informou que a medida segue em vigor até nova avaliação das condições de segurança na região. Apesar da alteração anunciada pelo sindicato, a Polícia Militar da Bahia informou que mantém o policiamento reforçado em Areia Branca, com emprego de guarnições extensivas e intensificação do patrulhamento na região. De qualquer forma, somente até às 18 horas são os moradores dessa região que tiveram direito ao transporte, né? Já que as empresas não estão mais fazendo além deste horário.
Segundo o suspeito de envolvimento no assassinato de Breno Moura da Silva, gerente de um posto de combustível, morto no dia 6 de maio deste ano, foi preso nesta segunda-feira em Anápolis. De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 27 anos teve mandado de prisão temporário cumprido na 1ª Delegacia Territorial de Anápolis. Na última sexta-feira, o outro investigado pelo crime já havia sido preso. Segundo as investigações, a morte está relacionada a atividades criminosas envolvendo empréstimo de dinheiro a juros, extorsão e outros crimes patrimoniais. A vítima e os dois investigados mantinham ligação com este esquema. O suspeito se apresentou espontaneamente à unidade policial, onde foi informado da decisão judicial e teve o cumprimento do mandado de prisão temporário expedido pela primeira vara criminal da comarca de Eunápolis. Após os cumprimentos legais, ele permaneceu custodiado à disposição da justiça.
O presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador, Alexandre Aleluia, se manifestou após o colega de casa, o vereador Jorge, o Gordinho da Favela, ser alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia ontem, que mirou a atuação de uma organização criminosa que seria liderada pelo progressista, a qual teria desviado 38 milhões em recursos públicos em Salvador. Aleluia afirmou ter tomado conhecimento da situação apenas pela imprensa. Ele disse esperar que o presidente da casa, Carlos Muniz, convoque uma reunião de líderes após a volta do recesso, no dia 3 de agosto, para debater o tema. Ele disse que tomou conhecimento da decisão do afastamento do vereador apenas pela imprensa e que a Câmara ainda não foi notificada. Ele disse ainda que, no momento, tem que aguardar a volta do recesso e o presidente Muniz vai convocar uma reunião de líderes para discutir o assunto e averiguar se na própria decisão existe alguma determinação específica para o Conselho de Ética. Apenas após essa primeira reunião de líderes poderá haver uma reunião de conselho, completou Alexandre Aleluia. No entanto, a decisão da Justiça não tem efeitos práticos sobre o mandato de Gordinho da Favela. Desde maio, ele está licenciado da Câmara Municipal de Salvador após se colocar como pré-candidato a deputado estadual. No lugar dele, assumiu o suplente Tiago Queiroz. E, como já citado anteriormente, caberá ao Legislativo Metropolitano decidir qual segmento dará a medida.
O corpo de uma idosa foi transferido por engano para o Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana, para o estado de Sergipe, após uma falha no processo de liberação da unidade de saúde. Dália Ventim Costa, de 79 anos, faleceu no último domingo em decorrência de um infarto. Quando os filhos foram retirar o corpo na manhã seguinte, descobriram que ela já havia sido levada para outra família para Aracaju. A suspeita é que parentes de outra paciente tenha reconhecido a idosa de forma equivocada e o hospital realizou a liberação sem a conferência adequada dos dados. O erro provocou revolta e desespero entre os familiares que precisaram adiar o velório e o sepultamento enquanto o corpo era localizado e transferido de volta para a Bahia. Após percorrer centenas de quilômetros, o corpo de Dona Dália retornou ao HGCA nesta segunda-feira. Em nota, a direção do hospital lamentou o episódio e apresentou solidariedade a famílias e confirmou a abertura de uma sindicância interna para apurar as falhas administrativas.
Olha, gente, o presidente Luiz Inácio Lula parece empatado nas intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. E isso é o que diz a pesquisa Futura PEX, divulgada hoje. No levantamento, o petista aparece com 46,3% e Flávio com 46,1%. Ambos empatados, tecnicamente, dentro da margem de erro do levantamento. Ainda nesse mesmo levantamento, brancos, nulos, eleitores que afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos somam 6,5%, enquanto 1,1% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todo o Brasil entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com recursos do Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, protocolo BR-07294-2026. O Instituto também testou outro cenário de segundo turno envolvendo o presidente Lula contra os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, além de Renan Santos e Michele Bolsonaro. Em um cenário contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 45,1% das intenções de voto contra 38,9% do ex-governador de Goiás. Brancos e nulos somam 13,6%, enquanto 2,3% não souberam responder. Já na simulação de um segundo turno contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente registra 46% e Romeu Zema 38,1%. Adversário, brancos e nulos chegam a 13,8%. Os indecisos representam 2,1%. Contra Renan Santos, Missão Lula acumula 46,4%, o representante do MBL chega a 33,1%. Brancos e nulos somam 17,3%, indecisos 3,2%. No confronto entre Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ambos aparecem empatados tecnicamente, com 46,1% e 44,3%, respectivamente. Brancos e nulos são 8,1%, enquanto indecisos 1,5%. 60%.
Uma mulher de 77 anos morreu eletrocutada enquanto lavava roupa na segunda-feira na zona rural de Queimadas, na cidade do norte da Bahia. Testemunhas contam que a vítima mexeu em uma tomada com o corpo ainda molhado no momento em que recebeu a descarga elétrica. A vítima foi identificada como Maria Idália dos Santos Pereira. Vizinhos da mulher chegaram a acionar guardas municipais, mas quando a equipe chegou no local, já estava morta. O caso foi registrado pela delegacia da Polícia Civil da cidade. O corpo de Maria foi levado para o Departamento da Polícia Técnica do Seu do Bonfim para necrópsia. E não há detalhes sobre o sepultamento da vítima.
O aeroporto de Salvador recebe, durante o mês de julho, um posto de vacinação contra a influenza. A ação acontece no térreo do terminal, próximo ao desembarque doméstico, sempre às quintas-feiras, 16, 23 e 30 de julho, das 9 às 3 da tarde. Realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a iniciativa é gratuita e está disponível para passageiros, trabalhadores e usuários do aeroporto, ampliando o acesso à vacinação em um espaço de grande circulação de pessoas. A vacinação é a principal ferramenta para reduzir a transmissão viral e os casos de síndromes respiratórias aguda, fortalecendo a defesa do organismo contra a influenza e prevenindo complicações da doença. Além disso, contribui para fortalecer a proteção coletiva, especialmente durante os períodos de maior transmissão. Qualquer pessoa acima de 12 anos está habilitada a receber a vacina do terminal do aeroporto de Salvador. Para ter acesso à imunização, é preciso apresentar um documento oficial de identificação com foto e, se possível, cartão de vacinação atualizado.
Um casal morreu após um caminhão que estava colidiu com um caminhão baú no trecho da BR-101. Que passa pela cidade de Caravelas, no sul da Bahia. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira. As vítimas estavam em um caminhão guincho. Segundo a Polícia Civil, informou que as vítimas foram identificadas como Igor Bonfim da Silva, de 32 anos, e Monique dos Santos Medeiros, de 31. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão guincho era conduzido por Igor da Silva, que chegou a ficar preso nas ferragens, mas ele morreu no local. Já a esposa, ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, mas morreu no hospital. O condutor de outro caminhão, cuja identidade não foi revelada, teve apenas ferimentos leves. O corpo das vítimas ainda está no Departamento da Polícia Técnica em Teixeira de Freitas. Ainda não há detalhes de como o crime aconteceu. A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada, mas já foi liberado. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Caravelas.
A automedicação se consolidou como um dos principais desafios da saúde pública no país. Diante dos riscos de intoxicações, reações adversas, agravamento de doenças, resistência bacteriana e até mortes evitáveis, o levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostra que 86% dos brasileiros utilizaram medicamentos sem prescrição médica em 2024. A pesquisa aponta que esse comportamento é mais frequente entre mulheres, pessoas economicamente ativas e indivíduos com maior nível de escolaridade, revelando que o hábito está disseminado entre diferentes perfis da população. Embora o levantamento tenha abrangência nacional, estudos recentes mostram que os impactos do uso inadequado de medicamentos também aparecem de forma expressiva na Bahia. Pesquisa publicada em junho na Revista Científica Eletrônica do Conselho de Farmácia identificou 24.932 notificações de intoxicação por medicamentos entre 2015 e 2024, média de aproximadamente 2.493 casos por ano. O levantamento revela que 327 dos 417 municípios baianos, o equivalente aí a 78,4%, registraram pelo menos um caso de intoxicação por medicamentos durante o período analisado, demonstrando que o problema está disseminado em praticamente todo o estado. Salvador concentrou 34,64% das notificações, seguida por Itabuna, 3,77%, e Piauí, 2,93%. Os pesquisadores observaram ainda que 2023 foi o ano com maior número de registros, seguido por 2022 e 2019, indicando a tendência de crescimento das notificações.
Um homem invadiu uma loja no município de Lauro de Freitas e furtou o estabelecimento na madrugada desta terça-feira. A ação foi registrada pela câmera de segurança do local. De acordo com informações preliminares, o suspeito entrou na loja pelo teto. É possível ver na imagem o movimento em que ele desce para o interior do estabelecimento e, em seguida, acende as luzes antes de começar a procurar objetos de valor. Ainda, conforme a gravação, um homem circulando tranquilamente pelo local enquanto realizava o furto. Até o momento, não foi divulgado quais itens foram levados nem o prejuízo causado ao proprietário. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens de câmera de segurança para tentar identificar e localizar o suspeito.
A Justiça da Bahia concedeu liberdade provisória à gestora do lar para idosos Irmã Elizabeth, no bairro de Roma, em Salvador. Ela foi presa em flagrante durante uma fiscalização que apontou supostos maus tratos contra idosos acolhidos na instituição. A decisão foi tomada após a audiência de custódia, que foi realizada hoje. A decisão foi assinada pelo juiz Maurício Albaglio Oliveira, que homologou o auto de prisão em flagrante, mas autorizou que Roseli Santos Silva responda ao processo em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Em depoimento, a administradora negou as acusações. Ela afirmou que o abrigo funciona há quase 9 anos, que os idosos são mantidos com recursos pagos pelas famílias e doações, e detalhou a rotina de alimentação oferecida aos moradores. Roseli também alegou que a instituição enfrentava dificuldades após a saída de funcionários, incluindo cozinheira, auxiliar de serviços gerais e enfermeira. A investigada ainda informou que havia assinado no ano passado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público para encerrar as atividades da instituição, mas pediu prazo para comunicar às famílias e providenciar a transferência dos idosos. Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante, mas defendeu que Roseli respondesse ao processo em liberdade. Com a imposição de medidas cautelares, o pedido foi acolhido pela Justiça.
O Bahia já apresentou o novo goleiro. Você assistiu o amistoso de domingo, Luiz?
Não assisti, não. Tomou 2-0 do Fluminense.
Tomou 2-0,
então, quando eu vi, um jogo fora, tomou 2-0, é o mesmo Bahia de sempre.
Mas era um amistoso. Aí dizem também, como é o nome dele? Ceni também reclamou sobre a arbitragem, porque era um árbitro que era conhecido, trabalha no Fluminense.
Por causa de um gol que ele anulou. De forma indevida, mas tudo bem, 2-1 pro Fluminense, o Bahia perdeu do mesmo jeito.
O Bahia também recusou a proposta de um empréstimo do Nacional do Uruguai pelo atacante Kike Oliveira. O clube uruguaio tentou a contratação do jogador sem oferecer compensação financeira ao tricolor, que rejeitou a investida por considerar o investimento feito no jogador no início da temporada. A tentativa do tricampeão da Libertadores foi revelada pelo vice-presidente do clube uruguaio, que disse em entrevista na rádio que o atacante teria interesse em retornar ao futebol uruguaio. Kike está emprestado pelo Grêmio ao Bahia até o fim de 2026, em um acordo que prevê opção de compra. O clube gaúcho detentor, os direitos econômicos do atleta, não participou da negociação entre o Bahia e o Nacional. O interesse do clube uruguaio pelo atacante não é recente. Antes de que acertar com o Bahia, ele também foi alvo em 2025 do time nacional. E por você, Kike fica ou Kike vai?
Ele tá jogando?
Ele tem um tempo afastado. Tá ele e Iago Borducci. Mas hoje já treinaram.
Porque tava machucado?
Tava machucado. Mas então, retornaram hoje já.
Então continue. Qualquer um que entre para tentar melhorar um pouco esse time é importante. Porque do jeito que tá, dos que estavam aí, nada acontece. Pelo menos um novo sangue novo, pode ser que alguma coisa aconteça aí. Ele é daqueles que entra para driblar, que vai para cima e tal, né? A gente já tem um banco de reserva muito ruim. Então, eu acho que é melhor manter.
O
Olha, os senadores da Comissão de Infraestrutura aprovaram hoje o PL 1434 de autoria do deputado Capitão Alden, que pretende tornar obrigatório que os automóveis saiam de fábrica com dispositivo que permita a abertura do porta-malas pela parte interna. A proposta segue agora para ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do deputado Capitão Alden modifica o Código de Trânsito para determinar que as montadoras incluam nos veículos novos o chamado botão do pânico. A medida foi idealizada pelo deputado Baiano como um meio de segurança para evitar acidentes e diminuir os riscos em situações de criminosas como sequestros relâmpagos. Na Comissão de Infraestrutura, o PL foi relatado pelo senador astronauta Marcos Pontes. O senador deu parecer favorável à aprovação do projeto. Trata-se de uma solução de baixo custo e alinhada ao dever do Estado de promover condições mais seguras de circulação e uso dos veículos automotores, disse Marcos Pontes durante a discussão. Na justificativa do seu projeto, o deputado Capitão Alder afirma que a proposta, quando se tornar lei, poderá contribuir para a redução da violência contra os ocupantes de veículos. Gente, acabou o nosso tempo. Acabou nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente vai estar de volta a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Qual período?
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a mudança é segura e que tem respaldo técnico.
Nós estamos completamente seguros de avançar até o E32. O Instituto Mauá nos deu o laudo de que nós estamos habilitados a fazer o aumento. E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. A cada oscilação, nós sentamos e protegemos o consumidor e protegemos a economia nacional.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, a medida vai contribuir para a autossuficiência do país em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio.
Na hora de abastecer o carro, quanto mais informações o consumidor tiver, melhor.
Por meio de um aplicativo, o motorista confere se o posto onde ele vai é um estabelecimento confiável.
E caso perceba alguma irregularidade, também é possível fazer uma denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O aplicativo ANP com você postos é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados. O funcionamento é bem prático. Ao abrir o aplicativo, o usuário vê os estabelecimentos da região sinalizados por cores, como em um semáforo. Os postos recebem notas de 0 a 5 com base nas fiscalizações que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez nos últimos 5 anos, sendo que a cor verde sinaliza os mais seguros e quem tem nota máxima. Já os marcados em vermelho acendem o sinal de alerta. Receberam nota 0 por causa de irregularidades recentes. Outras informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já receberam, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas, também podem ser consultadas na ferramenta. É possível ainda fazer denúncias pelo aplicativo, como explica o superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida.
Cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. De forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões.
A plataforma pode ser acessada no endereço anpcomvocepostos.anp.gov.br e depois baixada no aparelho de telefone celular. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos no período 2025-2026 está estimada em 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume será 2,2% superior ao registrado na temporada passada.
Segundo a Conab, serão 360 milhões e 100 mil toneladas a serem colhidas, o que representa 2,2% a mais do que a safra anterior. O grande destaque deve deve ser a soja. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, explica o resultado.
Então, a estimativa para a safra 2025-26 é de 48,6 milhões de hectares cultivados com soja e uma produção aí é chegando a quase 180,6 milhões de toneladas.
Além da soja, o algodão tem produção prevista em 4 milhões e 60 mil toneladas de pluma, com 8% da área já colhida. Isso resulta em um ganho na produtividade de 2,8% em relação à safra 2024-2025. Já a colheita das três safras do milho no ciclo atual está estimada em mais de 141 milhões e 700 mil toneladas, volume 0,4% superior ao ciclo passado. A estimativa é de crescimento favorecido pelas condições climáticas, como explica Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Em relação ao milho, uma estimativa de aumento de 9,8% na área plantada, uma estimativa de produtividades melhores do que na última temporada, favorecidas aí pelo clima, uma produção de 29,6 milhões de toneladas, um aumento aí de 18,7% em relação à última safra.
E a Conab também estabeleceu novos preços de referência para os principais produtos agrícolas de verão. Os principais reajustes foram no preço da soja, do arroz em casca, do feijão e do milho. Os preços passam a vigorar nos períodos entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2028. Reportagem Edinaldo Júnior.
Ainda sobre a produção agrícola, o IBGE estima que a safra brasileira em 2026 pode chegar a 347 milhões e 400 mil toneladas.
Isso representa uma projeção de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais do que a colheita anterior.
O IBGE calcula um ano de produção e a Conab faz estimativa de outubro a setembro.
Agricultores podem ter acesso a recursos para o Plano Safra.
Os recursos poderão ser acessados entre 16 de julho deste ano e 30 de junho do ano que vem.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 72 bilhões de reais.
Serão 40 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal. Desse total, 21 bilhões e meio são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial e quase 19 bilhões de reais para pequenos produtores da agricultura familiar. Também vão estar disponíveis 31 bilhões e 500 milhões de reais em recursos próprios do banco por meio da linha BNDES Crédito Rural. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica que o crédito disponibilizado pelo banco atende necessidades de quem produz no campo.
A gente opera basicamente 11 programas, que são programas que atingem todas as necessidades de investimento e de custeio do produtor rural e todos os tipos de produtores rurais. Tem uma linha para custeio, uma linha para investimento, para aquisição de máquinas.
Para saber mais sobre as linhas e programas do BNDES para o agro, acesse bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
O fenômeno climático conhecido como El Niño, já confirmado no país, pode trazer diferentes impactos para a população.
A previsão é de excesso de chuvas no sul, por um lado, e estiagem no norte e nordeste, por outro.
Um monitoramento mensal está sendo feito por diferentes órgãos para trazer agilidade às respostas e ajudar na prevenção de desastres.
Nessa reportagem de Luana Karen, trazemos dicas para os produtores rurais e cidadãos em geral sobre como lidar com os impactos desses eventos climáticos.
Autoridades responsáveis pelo monitoramento do clima, dos recursos hídricos e dos riscos de desastres naturais começaram a acompanhar a evolução do fenômeno do El Niño este ano no Brasil. Um painel vai ser publicado mensalmente e servirá de referência para que estados, municípios, produtores rurais e defesa civil não sejam pegos de surpresa com excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor. Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, explica que os efeitos devem ser sentidos até meados de 2027.
Os principais impactos do El Niño devem ficar concentrados com o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Além disso, nesse segundo semestre de 2026, o El Niño deve provocar temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil. Portanto, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta Então, secas na Amazônia, secas no Nordeste, isso somente em 2027.
O El Niño é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador. Para que o fenômeno seja confirmado, esse aumento deve ser observado por 3 meses consecutivos, o que aconteceu entre abril e junho deste ano. Para quem utiliza a terra para produzir, a orientação de Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo, é conhecer bem a terra onde vive.
Adotar boas práticas de manejo, a diversificação das épocas de semeadura, fazer as intervenções de proteção de plantas, colher no momento certo, não procrastinar aí quando as lavouras estão prontas para colher.
Ao longo dos próximos meses, eventos associados ao El Niño podem impactar a rotina da população. Nas regiões onde estão previstas chuvas além do normal, os riscos são de alagamento e deslizamentos de encostas, por exemplo. Já onde pode haver escassez de chuva, há risco de incêndios e problemas no abastecimento de água. Ondas de calor também podem trazer dificuldades para populações vulneráveis. Em todos os casos, o conselho de Tiago Molina, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, é ficar atento às fontes oficiais de informação.
Sempre que tiver uma situação de risco prevista, a Defesa Civil vai se utilizar de todos os mecanismos que existem para fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, por meio do Defesa Civil Alerta, por meio das mensagens SMS. Além disso, é muito importante conhecer o local onde você mora, procurar saber quais são os planos de contingência, quais são as rotas de fuga, os locais seguros.
O boletim Painel El Niño, uma iniciativa conjunta de diferentes órgãos do governo federal, é público e está disponível em diversos portais na internet. Por exemplo, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
E a evolução da garantia dos direitos da infância permitiu a aprovação do ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano.
Ele prevê que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter direitos garantidos também no ambiente virtual.
Nós seguimos hoje com a segunda parte da nossa entrevista com o diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fábio Meirelles, sobre as inovações trazidas pelo ECA Digital e a integração com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Acompanhe.
Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ela incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital, ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital, ou design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços de produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações. Então, o ECA Digital é um grande avanço, ele traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
E assim como aconteceu no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA Digital também deve mudar essa forma da sociedade perceber os direitos das crianças na internet? Por exemplo, a parte da responsabilidade de todos os adultos sobre as crianças que estão ali no ambiente virtual?
Perfeito. É exatamente esse o princípio. Assim, a gente conseguiu com a ECA Digital traduzir rapidamente uma demanda social, porque não pode ser só uma atribuição das próprias crianças e adolescentes ou dos seus familiares, dos pais, mães e responsáveis, a proteção delas no ambiente digital. Então, se elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente conseguiu com a ECA Digital trazer essa demanda social, normatizar e juridicamente convergir com a iniciativa privada para um instrumento, que hoje é o ECA Digital, que precisa chegar na ponta. Então, hoje, o nosso grande desafio é, para além do ECA Digital, é levar o ECA Digital para a escola, para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público utilizar o ECA Digital. Então, cuidar das crianças e adolescentes nunca foi uma tarefa de uma pessoa só, não vai ser agora. Então, o ECA Digital traz esse princípio da responsabilidade coletiva.
Quer dizer que o ECA Digital também é importante para os pais e responsáveis que agora deixam de estar sozinhos nessa proteção das crianças e dos adolescentes, né? E passam a ter apoio das plataformas, não é isso?
Exatamente, canais de denúncia, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com o ECA Digital e depois com a lei de regulamentação, depois com a política, a gente, após o ECA Digital, a gente também anunciou a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, que é uma política estruturada para fortalecer a coordenação entre os diferentes níveis de governo, incentivar a pesquisa, inovação tecnológica, promover desenvolvimento de produtos e serviços digitais mais seguros, ampliar os canais de denúncia, fortalecer a capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos, apoiar as famílias no exercício da supervisão parental. Então, acho que a gente precisa olhar para o ECA Digital e para a nossa política nacional com essa perspectiva de uma construir objetivos concretos e de dividir a responsabilidade sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com todos os atores que precisam estar, né, totalmente comprometidos com essa implementação.
Agora, onde os adultos podem encontrar, diretor, mais informações sobre o ECA Digital para entenderem melhor essa legislação e também orientações sobre o que deve ser proibido, o que deve ser permitido para as crianças na internet?
Claro, olha, hoje nos sites, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da SECOM, do Ministério da Justiça, você encontra o ECA Digital. A gente produziu um material muito interessante, recente, que é um guia no formato de perguntas e respostas para conselheiros tutelares sobre o ECA Digital, que é um material educativo e prático que está no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente produziu uma caixa de ferramentas chamada Faça Bonito na Rede, que é um material, um conjunto de instrumentos práticos também, que tem guia de recomendações técnicas, coletânea de normas jurídicas, tem proposta de fluxo, tem material didático sobre o que fazer, tem cartilha, tem até jogo de tabuleiro, conexão segura. Então, a gente tem curso, a gente tem um curso Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, um curso online na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, hoje a gente tem guias, cartilhas, a gente tem cursos, a gente tem jogo de tabuleiro, a gente tem fluxo, então a gente tem glossário, a gente tem bastante material disponível, perguntas e respostas, para que as pessoas conheçam o ECA Digital e conheçam as ferramentas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital no site do Ministério dos Direitos Humanos, novamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site da Secretaria de Comunicação Social, enfim, institutos, fundações, organizações da sociedade civil. Muita gente tem produzido material sobre essa responsabilidade compartilhada e a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, sempre à disposição.
E estão abertas até amanhã, dia 15 de julho, as inscrições de bolsas para médicos especialistas.
São 1.136 vagas distribuídas em 26 cursos de aprimoramento em 309 municípios do país.
Quase metade das vagas são voltadas para o interior. Entre as especialidades previstas estão anestesiologista, oncologia, cardiologia e cirurgia minimamente invasiva.
Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, detalha o edital.
Possibilidade para quem já é especialista com registro de qualificação, participa do programa desenvolvendo suas atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo tem suporte aonde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades numa carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até R$20.000.
O edital está disponível em gov.br/saúde.
Atenção, estudantes de graduação de instituições privadas.
Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Serão mais de 75 mil vagas destinadas no segundo semestre.
Ao todo, serão oferecidas 75.500 vagas para o segundo semestre. No ano, serão 112 mil no total. O FIES concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Precisa ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas e não ter zerado a redação. Precisa ter, em 2026, renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863. O processo seletivo do FIES reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo inscritos de forma ativa no Cadastro Único. Os pré-selecionados nessa modalidade vão poder solicitar financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais, e ficam dispensados de comprovar a renda diretamente na instituição de ensino. O FIES tem chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 30 de julho. As inscrições vão até sexta-feira, 17 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato precisa ter conta gov.br e preencher os requisitos para participar do programa. O resultado sai no dia 30 de julho. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/FIES ou ligue para 0800-616161. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação disponibilizou uma série de vídeos com orientações sobre o uso do Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, uma plataforma oficial de cadastro.
O material ensina passo a passo como realizar a inscrição e é destinado tanto aos estudantes quanto aos profissionais que atuam no sistema.
As inscrições no cadastro permanecem abertas durante todo o ano.
No entanto, os prazos para ingresso no segundo semestre deste ano variam de acordo com o calendário de cada estado e município.
Os conteúdos estão disponíveis no portal do MEC e no canal da pasta do Ministério da Educação no YouTube.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ lança rede nacional de magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Instituições podem enviar propostas sobre modernização do sistema de justiça até 15 de agosto.
STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou nesta terça-feira a Rede Nacional de Magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Segundo Fachin, a resposta estatal à criminalidade em rede exige, necessariamente, uma justiça também articulada em rede. Marcelo Della Libera.
O ministro Edson Fachin observou que o mercado de apostas eletrônicas clandestinas vem sendo utilizado como instrumento de